Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana.
Eu vou falar sobre lealdade, mas eu acho que eu vou falar sobre várias coisas juntos, então fiquem firmes aí. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, é isso. Acho que espero que minha bateria dure. Bom, estou muito feliz de estar aqui no Brasil, com vocês. Também já estou com saudades da Igreja de Londres. É muito bom, sabe, voltar aqui e ver as mesmas pessoas novas. Tem muita gente que eu ainda não conheço, mas a gente sempre escuta o pessoal falando das pessoas que estão chegando, de como a igreja tem crescido, recebido mais famílias, muita criança. Gente, no começo era tipo assim, a Juju... E depois era Malu e Luna, e tipo assim, esse era o Kids, e aí, tipo, por muito tempo era basicamente as minhas crianças, o Kids. E é muito bom agora ver as salinhas todas cheias, muita família, casais mais velhos, isso é muito bom. Eu acho que isso traz um amadurecimento para a igreja também, apesar de nós ainda, como pastores e líderes, sermos jovens. Eu acho que esse é um movimento que o Senhor está fazendo, e eu fico muito feliz de ver famílias que já estão formadas vindo para a nossa igreja. E, claro, né, o pessoal novo casando também, engravidando, tendo filho. Esse é um processo muito importante, muito bom e natural. Queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre lealdade, sobre como a gente precisa entender qual é a visão de Deus de lealdade. Tem alguém para fazer um fundinho, não? Eu venho uma vez por ano, gente. Quem vai ser o voluntário? Como a gente precisa trazer para os nossos relacionamentos, né, tanto em questão de amizade ou de casamento e ministerial, como a gente precisa trazer a visão de Deus de lealdade sobre os nossos relacionamentos, porque hoje em dia as nossas relações elas são muito voláteis, né? A gente aprende que se a pessoa faz algo que não nos agrada, então a gente pode descartar esse relacionamento. E esse não é o padrão de Deus. Nós precisamos ser intencionais em cultivar e construir os nossos relacionamentos, apesar dessas frustrações, né? Então, eu queria ler com vocês Provérbios 18, 24, se você puder abrir aí. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode fazer um pix de R$100 para a igreja. Essa é a multa. Bem melhor. Gente, ainda bem que refrescou, né? A Malu e a Lucy estavam deteriorando já. Estava muito quente. Graças a Deus, deu uma refrescada. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. E a versão que eu usei do inglês aqui traduzido diz assim: quem tem amigos não confiáveis logo se arruina, mas há amigos que são mais próximos do que um irmão. E eu gosto muito dessa passagem porque esse texto, né, ele está dizendo que existe uma diferença entre pessoas que são amigáveis e pessoas que são leais e fiéis. Né? Então, a gente pode conhecer muitas pessoas que são amigáveis, muitas pessoas que você pode estar junto, que você gosta de sair, que você tem algo em comum, que você quer se divertir. E você pode ter 1000 amigos que são assim, que você simplesmente tem algo em comum e é legal estar junto. Mas isso não é esse não é o significado de amizade. Né? Num relacionamento de amizade, mais do que a conveniência, mais do que o que você tem em comum com essa pessoa, o ponto ali da união é a lealdade, é a fidelidade. E muitas vezes, na maioria das vezes em relacionamentos verdadeiros, a gente tem atrito. Né? Quando a gente tem uma amizade que é só sempre está tudo bem, um fala sempre o que o outro quer ouvir, dificilmente esse relacionamento ele vai durar. Dificilmente esse relacionamento ele é verdadeiro e duradouro. Né? Porque nós somos seres humanos, a gente discorda e em algum momento esse atrito vai vir. E é esse atrito que vai colocar o nosso coração e o nosso relacionamento à prova. Né? E são esses momentos que produzem amigos mais chegados que irmãos. Né? Porque o irmão, apesar do irmão ser seu irmão de sangue, independente de qualquer coisa, isso não quer dizer que você é próximo do seu irmão só porque ele tem o mesmo sangue que você. Ele é seu irmão porque ele é seu irmão. Mas isso não quer dizer que vocês tenham uma aliança. Isso não quer dizer que vocês tenham esse laço de fidelidade, de lealdade que o Senhor propõe. Então, às vezes a gente construi isso mais com um amigo do que com um irmão. E é claro que a gente deveria construir isso em todos os nossos relacionamentos, né? Então, nem todas as nossas amizades e relacionamentos, elas têm o padrão de Deus, o padrão do Filho. E eu sinto que cada vez mais, com a quantidade de pessoas que a gente se conecta, com a questão da nossa vida, a gente tem a parte profissional, a gente tem a parte ministerial, a gente tem a faculdade, a gente tem a academia, a gente tem tantos grupos de amizade, que a gente está em todos os lugares, mas às vezes parece que a gente não está de verdade em nenhum deles, né? E com isso a gente começa a cultivar um sentimento de tipo, ah, tudo bem, eu tenho esse grupo de amigos aqui, mas se eu deixar de pertencer a esse grupo hoje, amanhã eu vou ter um outro grupo e depois eu vou ter um outro grupo e eu sempre vou ter amigos. Mas os relacionamentos, eles não deveriam ser descartáveis, né? Nós deveríamos cultivar essas amizades. E eu falo, gente, claro que isso serve para mim, porque com todas as nossas mudanças de cidade e de tudo, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de manter relacionamento profundo por WhatsApp, né? De fazer FaceTime e tudo mais. Mas eu também acredito que é uma questão de coração e aliança. Porque, por exemplo, quando eu venho aqui e vejo as pessoas que eu conheço há 10 anos, ainda que a gente não se fale todos os dias, ainda que a gente, às vezes, fique meses sem se falar, o coração é o mesmo e ele está próximo e existe uma aliança, sabe? Então, é mais sobre o posicionamento do nosso coração que precisa estar no lugar certo. E é muito ruim para nós termos incutidos na nossa mente esse sentimento de que as relações elas são descartáveis, porque a gente se sente inseguro, sabe? A gente sente que não pertence a lugar nenhum. Você vem na igreja com o sentimento de que, ah, se isso acontecer, eu troco de igreja. Ah, se o fulano me frustrar, então eu vou para outro lugar. Ah, se eu não gostei das pessoas aqui desse trabalho, então eu vou procurar outro. Sabe? É muito fácil, é muito descartável. E não deveria ser assim. Nós deveríamos... Gente, eu acredito que a coisa mais importante para Deus são as pessoas, sabe? Então a gente não deveria mudar os nossos planos para se livrar de pessoas, entende? A gente deveria mudar os nossos planos acreditando nas pessoas. A gente deveria, na verdade, fazer o contrário. Eu escolho ficar porque eu quero permanecer em aliança com essas pessoas. Eu quero construir algo verdadeiro com essas pessoas, sabe? Aqui em cima é quente mesmo, hein? Me avisaram. Se tivesse mais quente lá fora, aqui era uma sauna. Então, quando a gente fala do padrão de Deus para um relacionamento, a gente não está falando de afinidade, a gente não está falando de envolvimento emocional, a gente não está falando de carência, a gente não está falando de coisas que fazem parte de um relacionamento, mas a gente está falando de um fundamento, que é a aliança e a lealdade. Então, eu escolho ter uma aliança com a Ana, e se ela me frustrar, se ela me ferir, se ela me desapontar, isso não muda. Eu continuo acreditando nela e eu continuo nutrindo essa amizade, sabe? Então, existem formas de se ter um relacionamento errado que a gente vai se acostumando, sabe? A gente começa a ouvir lá fora que a gente precisa casar para ser feliz. Ah, não, uma amizade só funciona se for uma via de mão dupla. Porque eu preciso oferecer algo, a pessoa precisa me oferecer algo. Então, eu procuro em relacionamentos o meu prazer, ou ser beneficiada de alguma forma. O que essa pessoa ela pode me proporcionar, sabe? Se a pessoa, porque às vezes, tipo, é uma pessoa difícil, ou uma pessoa que às vezes não tem uma boa condição financeira, e aí você tem que, às vezes tem aquele amigo que você tem que ficar carregando, né? Você gosta dele, mas, tipo assim, para ele estar junto, você tem que bancar. Não é? Sempre tem esse amigo, não tem? Às vezes a gente é esse amigo também. Mas, entende? A gente acaba pondo muito na balança quais são os prós e contras da gente nutrir essas amizades, esses relacionamentos, quando, na verdade, o que isso tudo não deveria estar em xeque. A gente deveria, tipo assim, não, cara, ela é minha amiga, ele é meu amigo, tipo, tá tudo bem se a pessoa tá num dia mal, tá tudo bem se a pessoa fez algo que eu não esperava, tá tudo bem se hoje eu preciso pagar o lanche da pessoa, entende? Então, a gente precisa rever esses relacionamentos da ótica de Deus, sabe? Porque não é sobre nós recebermos apenas, não é sobre ser feita a nossa vontade. Na verdade, no Evangelho, nada é sobre ser feita a nossa vontade. Se você ainda não entendeu isso, estou aqui para desnudar essa revelação na sua vida, para que você aprenda logo e para que doa menos. Amém? Acho que se você é da Igreja One, você já percebeu que isso é verdade, né? A gente, normalmente, as nossas mensagens, elas nunca são fofas. Estão pregando fofo para vocês aqui? Fala a verdade, gente. Então tá bom. Não pode nem malhar fofo e nem pregar fofo. Então, nós precisamos realmente rever, sabe, os nossos relacionamentos e entendermos que a gente precisa ser leal, independente. A verdade é que independente se o outro está sendo leal, independente se, sabe, aquilo está me favorecendo, né? Porque, cara, Jesus Cristo, sendo perfeito, foi traído, crucificado, não merecia e fez por amor de nós, que continuamos falhando com Ele todos os dias, né? E a gente ama Jesus e diz que Ele é um exemplo, mas quando é pra gente ser esse exemplo, aí fica muito difícil, né? Não é? Amém. Então, eu queria falar sobre o primeiro traidor da história. Quem é? Lúcifer. Que título pesado, né? O primeiro traidor da história. Ele inaugurou uma coisa. Só que uma coisa muito ruim. A traição dele dividiu a eternidade. A traição dele mudou o curso da história, né? E esse é um peso de decisão. Essa é a consequência de uma decisão que ele tomou para com Deus. E quando nós tomamos as nossas decisões, elas também têm peso eterno. Elas também têm consequências. E nós precisamos ter consciência de que, cara, não, eu escolho fazer isso porque eu entendo que é isso que precisa ser feito. Amém, gente? Então, Lúcifer, ele estava com Deus, ele tinha poder, ele tinha honra, ele tinha glória, ele era formoso, ele era importante, ele era lindo, e ele tinha tudo, ele estava ali com Deus, mas ele deixou o orgulho entrar no coração dele e falar assim: poxa, eu sou tão bom, que eu acho que eu posso tomar o lugar de Deus, eu acho que eu mereço ser adorado, eu acho que eu consigo mais, eu acho que não, tipo assim, ele esqueceu que a fonte de tudo que ele tinha era Deus, e ele achou que tudo aquilo provinha dele. E ele, foi nesse momento que ele se perdeu, e ele começou a achar que ele podia fazer algo por ele mesmo, e o que ele fez por ele mesmo foi uma rebelião, e levou um terço dos anjos a cair com ele. E ele era tão influenciador, ele tinha tanto poder, ele tinha tanta graça, que ele conseguiu convencer um terço dos anjos a irem com ele. E eu imagino a dor no coração de Deus, quando Deus percebeu que um terço dos seus anjos, da criação dele, estavam se rebelando contra ele, sabe? E, gente, Deus é perfeito. Deus é perfeito, sabe? Deus é perfeito. E você... É difícil imaginar... Tipo assim, nós somos falhos, mas... É difícil você imaginar, tipo assim, anjos querendo se rebelar contra Deus. Então, imagina como isso ofendeu o coração de Deus, o coração do Senhor naquele momento, sabe? Mas isso também me leva a pensar que se o Senhor, sendo perfeito, sendo Deus... foi traído, um terço dos seus anjos se rebelaram contra ele, quanto mais nós, que somos nada, não estamos isentos de sermos traídos, não estamos isentos de sermos frustrados, não estamos isentos, sabe, de sofrer qualquer tipo de decepção com as pessoas. Amém? Então, Lúcifer, ele inaugura essa desgraça na história. E depois desse acontecimento, eu acredito que Deus, ele começa então, né, claro que a gente tem a queda e tudo mais, Adão e Eva, mas se a gente vem para hoje, né, ao longo da história, eu acredito que Deus, ele prova a nossa lealdade nas pequenas coisas, porque ele está construindo uma noiva fiel, madura, leal, e a última coisa que ele quer é que no último segundo... essa noiva se rebele contra ele. Então, ele não vai obrigar uma fidelidade, né? Ele não vai impor uma fidelidade. Precisa ser nossa escolha, precisa ser voluntária. Mas ele precisa pôr à prova o nosso coração todos os dias, para que a gente tenha certeza e para que ele veja que o nosso coração está no lugar certo de: Senhor, eu estou contigo. Mesmo e apesar das minhas tribulações, apesar das minhas dificuldades, eu te amo, Senhor. Eis-me aqui, sabe? Eu não quero, não acho que é pela minha força, eu não acho que o que eu tenho fui eu que fiz. Eu sei que tudo vem do Senhor, sabe? Então, essas provas e tribulações, elas fazem parte daquilo que o Senhor está construindo em sua noiva. Porque ele precisa de uma noiva fiel. Amém? Tá fazendo sentido, gente? Aí vocês são tão bronzeados. É tão diferente ver gente corada. A Lucy parecendo um papel. Não tem ninguém mais branco que a Lucy. Eu achei que minha mãe era branca, minha mãe é morena. Minhas irmãs, todo mundo assim, põe a Lucy no colo, você se torna moreno na hora. A Lucy, coitada, transparente. Então... a verdade é que Deus, ele podia ter parado Lúcifer, mas não seria uma obediência voluntária, não seria algo de coração. Então ele deixa Lúcifer se rebelar, porque ele é um Deus que acredita na escolha. Você precisa escolher estar com ele todos os dias. Você precisa entender por você mesmo os seus passos, de tipo: Senhor, eu escolho andar contigo, eu digo sim para essa jornada, ou não, Senhor, eu não quero mais, sabe? Deus, ele nunca vai te obrigar. Ele nunca vai te obrigar. Lúcifer, junto com Judas e Absalão, que quando trai Davi, eles escolhem serem fiéis a eles mesmos, ao que estava no coração deles, sabe? Aos ideais deles. E no momento que eles escolhem serem fiéis a eles mesmos, eles traem o Senhor. Eles traem o Filho de Deus. Eles se perdem e eles são condenados. Então, é muito perigoso que a gente dê ouvido, sabe? Às vezes essa vozinha que vem dentro de nós, assim, de tipo... Ah, não, mas era isso aqui que eu queria. Não, mas eu acho que assim seria melhor. Ah, não, se eu fizer desse jeito, eu acho que tá tudo bem. Isso não tá tão errado assim. Ou coisas que vocês sabem que acontece, mas que a gente para de ouvir a voz do Senhor e ser direcionado pela voz do Senhor, e a gente passa a ouvir a voz do nosso coração, a gente passa a ouvir os nossos pensamentos e sentimentos enganosos. E as provas que vêm nas nossas vidas, e graças a Deus por elas, colocam o nosso coração no lugar novamente, não é? Quantas vezes a gente começa a fazer planos e a gente fala assim, não, porque eu vou fazer isso, esse ano eu vou viajar para não sei aonde, e aí eu vou juntar dinheiro, e eu vou trocar de carro, e a gente vai mudar de casa, e aí a gente vai visitar o Ale e a Bruna lá em Londres, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, 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 isso. Ó, fiz uma planilha aqui, a gente vai guardar tanto, a gente vai fazer isso, 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 vamos deixar de sair para comer com a igreja, para guardar dinheiro, para fazer, para comprar roupa na Primark. Gente, dá um mês, Deus, ele puxa teu tapete assim, ó, vral. Aí você fala assim, meu Deus, eu não consigo fazer mais nada. Eu não tenho mais o dinheiro nem para comer fora, nem o dinheiro da Primark, nem o dinheiro da passagem, nem o dinheiro do pão. O plano de mudar de casa já era, o plano de trocar de carro também já era. Mãe, amor, tá com fome? Alguém vai te alimentar, olha lá, vai lá. Tá bom. Eu fico assim, Deus, sério. Porque é sempre assim, não é assim, gente? A gente faz planos para Deus frustrar eles. Porque esses não são os planos de Deus. Não é? Vou contar um pouco de como foi quando a gente foi para Londres. A gente foi para Londres, quando a gente falou, primeiro, né, 2019, recebemos uma palavra para a Europa. Aí, o Ale foi com os meninos para Portugal e falou, não, eu recebi aqui, eu estava no Brasil, recebi a palavra para a Europa, não, vamos ver para onde que vai ser, vamos morar. Aí, quando foi comecinho, finalzinho de 2019, a gente foi para Paris. E aí apareceu uma viagem para Londres super rápida. E a gente assim, era Paris, Portugal e Londres. E a gente assim, ai, Paris não, Paris não, Paris não, Paris não, por favor, Paris não. Aí chegamos lá em Paris, a gente não gostou de Paris, não achava que era isso, ufa, não é Paris. Aí em Portugal a gente ficou assim, ah, legal, né, fala português, parece o clima do Brasil, maneiro, nananã. Aí a gente foi em Londres, não ficamos nem 24 horas, mas a hora que a gente pisou em Londres, tipo assim, bum, é aqui. Tá bom, Deus, é aqui. Isso 2019. Ou foi antes? Acho que foi 2019, não sei. Aí, nisso tudo, a gente ia conseguir um visto através da Globe Missions do Mark. Tava tudo certo. Só que o que aconteceu? Brexit. De repente, UK não era mais parte da União Europeia. Então, o Mark, que estava na Alemanha, não conseguia dar visto pra gente. Amém? Amém, glória a Deus. Então, o que a gente tinha? Nada. Aí a gente, não, vamos lá visitar Londres, vamos sondar a terra, vamos ver como é que tá, né? Quem sabe Deus abriu uma porta. Aí a gente tava perto de embarcar, tudo fechando por causa da pandemia, a Itália já tava fechada, e a gente, ai meu Deus, a gente vai, a gente não vai, o que que tá acontecendo? Vamos, vamos, vamos. Aí deixamos as crianças e fomos. Chegando lá, ó, a gente ia na Alemanha, a gente ia na Itália, e fecharam tudo, não ia dar pra gente ir. Nossa, vamos ter que voltar, que o aeroporto de Londres vai fechar. Tipo, pagamos multa, tivemos que comprar passagem para, tipo assim, uns 5 dias antes, conseguimos, ficamos 2 horas lá no telefone para conseguir trocar a passagem, trocamos a passagem, a gente embarcou no último voo da noite, de manhã o aeroporto fechou o lockdown. Ficou, sei lá, acho que uns 10 meses fechado. E a gente estava sem as crianças. E aí o Alessandro falou assim para mim, ainda bem que você estava comigo, senão eu ia ter que voltar nadando, porque só deu certo porque você estava comigo. Aí a gente voltou para o Brasil, lockdown, pandemia, 2 anos. E aí a gente, tipo assim, cara, tudo que tem para dar errado com a gente. Aí nisso a gente conheceu o nosso professor de inglês, abriu uma porta de visto e tudo mais, beleza. Curtando muito a história. Ah não, tá bom. Então o que a gente tem de dinheiro? Bom, a nossa única entrada fixa é o suficiente para a gente pagar o nosso aluguel em Londres. O resto Deus vai fazer. Amém? Amém. Eu e o Alessandro, a gente é maluco. Amém. Tudo certo. Aí, vamos lá. Pagamos visto. E compramos passagem. Isso aqui, chegamos em Londres. Chegamos em Londres. Não deu uma semana. A gente ficou sabendo que essa entrada fixa, de repente, não era fixa mais. Não ia ter entrada. Por 1 ano. Porque aconteceu um problema. E a gente não ia ter essa entrada das músicas. Que ótimo, né? Aí a gente, bom, então tá bom. Vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente, tipo assim, sabendo que Deus estava dizendo pra gente que, gente, não é sobre a força de vocês, não é sobre a certeza de vocês, mas é sobre eu provendo sobre a vida de vocês. Fui eu que trouxe vocês e sou eu que vou prover, né? E a gente ali, tinha dia que era tipo assim, abrir a conta lá do Wise, £2. A outra semana abri a conta lá do Wise, 80 centavos. Aí, tipo, meu Deus do céu. Mas, assim, no geral não faltou nada, Deus foi fazendo, deu tudo certo. E aí foram várias coisas que foram acontecendo. E engraçado que no mês que a gente voltou, aí nisso, a igreja de Londres, que na época tinha, tipo assim, 12 pessoas, começou a dar um valor pra gente simbólico, que não era nem metade do nosso aluguel, mas era o que eles conseguiam, e a gente também conseguia fazer mercado com essa grana. E aí, quando a gente voltou a receber o dinheiro das músicas, basicamente 1 ano depois, e a igreja lá de Londres não sabia, tipo assim, ah, eles voltaram a receber o dinheiro da música, vamos parar de ofertar? Eles não sabiam. No mesmo mês que a gente voltou a receber, o rendimento da igreja, tipo assim, praticamente zero. Então, até nisso, sabe, Deus foi tocando na vida das pessoas para que elas ofertassem mais nesse tempo que a gente precisava, para que a gente pudesse ter essa provisão. E quando a gente voltou a receber, a outra fonte secou, sabe? E aí tudo foi se ajeitando. E aí nisso Deus começou a falar com a gente sobre engravidar, tá? Eu, ai Deus, certeza, o Senhor tá certo disso. Né, assim, estamos aqui, eu não conheço nada aqui, gente, é muito difícil fazer pré-natal em inglês. Se você acha que você não sabe inglês, vocabulário de pré-natal é uma coisa, assim, absurda. Eu entrava naquela clínica, a mulher da recepção começava a falar comigo, eu não conseguia entender nada do que ela falava. Aí teve um dia que a Juju estava comigo e eu, assim, eu já chegava nervosa, tensa, que eu não ia entender o que elas estavam falando. Aí a Ana Júlia estava comigo e aí eu entreguei meus papéis, que eu tinha uma consulta. E a mulher, lalalala. Aí eu, sorry. E, tipo, mas era só lá na clínica, o resto eu entendia. Aí a Ana Júlia, tia Bru, ela tá falando que você pode sentar e esperar. Eu, tá bom. Eu não entendia nada, mais simples que fosse, eu não entendia nada. E é muito ruim, porque tipo, não é seu país, não é sua língua, não é sua cultura, é muito fora da zona de conforto, né? Mas a gente, tipo, amém, glória a Deus. Fiz o exame de sangue, era o Mateu, né? Ganhando coisa de menino. Mateu, nananã, uhul. Chega 5 meses, olha, uma menina, parabéns, né? Aí eu, caraca, Deus, não é possível. O exame de sangue tem que dar errado com quem? Comigo, óbvio. E aí, início a Lucy nasceu. E eu falei, show, estamos bem, está dando tudo certo, estamos pagando as contas, tinha o dinheirinho investido. No dia que a Lucy nasceu, eu recebo uma mensagem que o dinheirinho investido tinha ido embora. Aí falei, bom, tá bom. Eu, tipo assim, a gente brinca da risada, barra se preocupa, mas eu já meio que sei como é que as coisas funcionam, né, com Deus, assim. Aí eu, tá bom, Deus, eu sei que eu preciso confiar, que não é sobre as minhas garantias, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que o Senhor vai fazer, né? Então, amém, vai dar tudo certo. E estou falando, compartilhando um pouco disso, gente, porque é assim que Deus faz, sabe? Todas as vezes que a gente planeja e a gente tenta fazer e a gente tenta guardar e a gente tenta, sabe, botar prazo, fazer planos, Deus, ele vem e bagunça tudo, porque é do jeito dele, sabe? Ele precisa saber que nós confiamos nele e que não é sobre a nossa força. Quando a gente caminha com o Senhor, a gente está submetido à vontade dele, sabe? E vai ser do jeito dele. E a gente precisa estar satisfeito nesse lugar, sabe? Satisfeito nessa submissão. E muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil. É óbvio que hoje, contando, depois de 10 anos passando isso na mão de Deus, é tipo assim, é mais fácil de falar. Mas no começo, era muito difícil confiar, sabe? De que ia entrar o dinheiro, de que ia pagar o aluguel, de que ia ter isso, de que ia ter aquilo. Mas você vai entendendo como é que Deus faz as coisas, sabe? Como é que ele vai contornando as situações para modelar a gente, sabe? Para ver se o nosso coração está no lugar certo, para ver se nós não vamos esmurecer. Então, isso faz parte do processo dele de nos moldar. E os relacionamentos ao nosso redor também têm papel importante nesse moldar de Deus nas nossas vidas. Amém? Está fazendo sentido? Inclusive, assim, para vir para o Brasil, a Lucy foi a cota, que se tiver mais um filho, não dá para vir, não. Gente, muita mala, muita coisa, cata criança e desmonta carrinho, passa no raio-x, levanta a criança e põe a criança no carrinho, desmonta e abre bolsa. Olha, missão, tá? Tem que ser uma vez no ano mesmo. Então, gente, Deus, ele vai nos moldando e nos ensinando através de todas as áreas da nossa vida. E, inclusive, através das pessoas. Que, como eu disse, eu acredito que pessoas são a coisa mais importante para Deus, né? Então, através dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, do nosso casamento, através dessa troca que a gente tem, Deus, ele vai nos forjando. E eu queria falar um pouquinho sobre Jônatas e Davi. Minha passagem favorita é 1 Samuel 18. Vocês estão aí, não dormem, hein? Deixa eu ver qual versículo que eu vou ler. 1 Samuel 18, do 1 ao 5, se você puder abrir aí. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jônatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jônatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Aí nisso daqui para frente, as mulheres começam a cantar que Davi matava milhões e Saul matava mil, e Saul começa a ficar inflamado de ciúmes sobre Davi, e ele começa a tentar matar Davi. E aí, nisso, lá no 19, Jônatas começa a interceder por Davi. Ó, aí lá no 19:1 fala assim: falou Saul a Jônatas, seu filho, e todos os servos sobre matar Davi. Jônatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. E sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito ao meu pai e verei o que houver, e te farei saber. Lá no 5, arriscando ele a vida, feriu... Não é isso. Queria achar o versículo exato. Bom, enfim, aí Saul tenta matar Davi, mas Jônatas manda Davi se esconder e protege Davi, e ele poupa a vida de Davi, né? E graças ao posicionamento de Jônatas, ao relacionamento e amizade deles, à aliança deles, nós temos o rei Davi, que é parte importantíssima da nossa história como cristãos. E Jônatas, eu acredito que nesse momento aqui, ele não tinha nada favorável, nada que fosse favorecer ele na sua vida natural, defendendo Davi, porque ele era filho de Saul. E Davi assumiu o trono, ou seja, ele não ia ser da linhagem do rei. Ele estava traindo o pai dele, estava decepcionando o pai dele, ele podia ser punido pelo pai dele. Tipo assim, nada era favorável na vida dele para que ele defendesse Davi. Mas ele entendeu em Deus que Davi foi levantado pelo Senhor e que ele precisava defender Davi e que ele precisava fazer uma aliança e se colocar como um amigo, como um intercessor na vida de Davi para poupar a vida dele. E esse é o que eu acredito de padrão de amizade, de relacionamento que nós precisamos ter. Quando nós entendemos que os nossos amigos, que as pessoas que estão ao nosso redor são Davis que o Senhor levantou e que são falhos, gente, Davi era falho. Davi, ele falha várias vezes na Bíblia. Ele não era perfeito, ele não era, sabe, tipo, ah, eu preciso defender porque ele vai se tornar o rei Davi, ele é perfeito. Não, ele era falho, muito falho, homem comum, mas escolhido por Deus. Então, nós precisamos olhar para o nosso próximo como, cara, essa pessoa é um Davi de Deus, sabe? Essa pessoa foi escolhida pelo Senhor, sabe? Existe um propósito de Deus na vida dessa pessoa, e o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa no propósito dela? Será que eu posso me levantar como alguém que, sabe, vai proteger esse propósito, vai proteger essa pessoa, vai interceder? Ou eu estou simplesmente ao lado de Saul, tipo assim, pode matar, manda bala, escorraça, extermina, vai. Tá errado mesmo, fez o que não devia, falhou. Será que nós estamos olhando para os nossos Davis com olhos humanos ou com os olhos de Deus, sabe? Será que nós estamos medindo as pessoas, os nossos amigos conhecidos, pelas falhas deles ou pelo que Deus tem para eles, né? Porque é muito fácil a gente olhar pela ótica humana e falar assim, poxa, mas essa pessoa errou, essa pessoa, né, como Davi, traiu, tinha as mãos sujas de sangue, né, ele não era perfeito. E ele podia, tipo, cara, Jonas podia questionar e falar, Deus, mas ele foi adúltero, ele assassino, como o Senhor vai levantar ele como rei? Isso não está certo, não sou eu que vou me colocar na brecha diante do meu pai, arriscar a minha vida por alguém que fez o que Davi fez. Mas em momento nenhum Jônatas, ele questiona. Ele simplesmente entende que Davi foi levantado pelo Senhor e que ele precisa ser esse amigo, esse protetor, sabe? E ele não foi menos importante do que Davi. Ele teve o papel dele de importância. E nós precisamos olhar para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos e vermos os nossos amigos como Davis que o Senhor levantou. E que mesmo num momento de fragilidade, num momento de falha, num momento de erro, essas pessoas, elas continuam sendo escolhidas por Deus. E nós temos que permanecer na nossa aliança com elas. Porque Deus, Ele não volta atrás na aliança dEle. E nós também não podemos. Sabe, eu sei que na prática é difícil a gente ter essa postura e essa decisão e, sabe, agir dessa forma. Mas é mais sobre entender do que sentir, sabe? Quando a gente entende como nós devemos nos comportar nos nossos relacionamentos, tipo, Deus, eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal, eu preciso escolher acreditar, eu preciso escolher perdoar. É mais do que sentir. Eu acredito que o sentir, ele vem depois da decisão, sabe? Quando a gente decide acreditar e confiar de novo, sabe? Estar ali, fazer aquela amizade funcionar, dar mais uma chance para a pessoa que mentiu ou algo assim. Eu acho que o sentimento de cura, de liberar, de perdão, eu acredito que ele vem como consequência depois dessa decisão. Porque muitas vezes a gente espera, né, a dor passar, a gente fala assim, não, eu só vou conseguir seguir em frente depois que não doer mais. Mas não é assim que funciona. Talvez isso pode doer para sempre, sabe? Mas você precisa entender que o padrão de Deus é a aliança. O padrão de Deus é você acreditar, é você confiar, é você ser leal. Amém, gente? A lealdade, ela é um sentimento nobre, ela é uma postura nobre, porque ela vem de Deus, né? Nós não conseguimos ser leais por nós mesmos. Humanamente não faz sentido você continuar acreditando em alguém que te traiu, que te feriu, né, que te frustrou. Mas justamente porque Deus é o padrão de lealdade para nós, nós precisamos andar nisso. Nós precisamos entender que é nobre e que nós, que somos chamados reis e sacerdotes, precisamos andar em nobreza, fazer as coisas de acordo com aquilo que nós entendemos em Deus. Né? E essa lealdade, ela só vai acontecer se ela for regada de fé, né? Ela não é só algo que você faz, sim, tipo, ah, eu entendi, vou fazer. Não, é sobre fé, é sobre acreditar naquilo que você está fazendo também. É sobre você fazer aquilo com amor e fé, entendimento de que existe o favor de Deus para que você faça isso. Existe uma movimentação sobrenatural quando você se posiciona em lealdade, sabe? Então, nós precisamos entender que até para a gente ser leal, a gente precisa de Deus. Até para a gente ser fiel, a gente precisa de Deus, né? Não depende de nós. Não é mesmo? E quando a gente fala de Ruth, Noemi também, é do mesmo, mais ou menos do mesmo jeito, quando Ruth, ela escolhe acompanhar a sua sogra Noemi, mesmo depois de ter perdido seu marido. Ela podia voltar para a terra dela, ela estava liberada. Noemi falou para ela, olha, pode ir para sua terra, para sua parentela. Eu não tenho mais nenhum filho para te oferecer, para ser seu marido, para me dar netos. Você pode seguir a sua vida, eu te libero. E Ruth fala, não, para onde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus, e onde você morrer eu vou morrer. Sabe? E Ruth, ela podia ter escolhido ir embora. Isso era permitido, não era errado. Mas ela se posiciona em lealdade a Noemi e fala, não, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e eu escolho ser fiel e leal a você, mesmo que eu possa tomar uma outra decisão e eu ter uma outra escolha sem estar errada, né? E é sobre isso, sabe? Não é sobre o que é mais favorável. Ela não tinha nada de favorável em ir embora com Noemi, porque não era o povo dela, né? Ela estava voltando para Belém com Noemi, ela era estrangeira lá, mas pela graça de Deus, ela consegue trabalhar nas terras de Boaz. Boaz se torna seu resgatador e ela entra para a linhagem de Jesus Cristo. Entende? Então, você primeiro se posiciona na sua lealdade, na sua decisão. E as consequências disso são as bênçãos que o Senhor pode derramar sobre a sua vida. Mas a gente primeiro quer ver, tipo assim, né? O panorama, tipo assim, o que será que Deus vai me dar de prós se eu tomar essa decisão, se eu fizer isso? E a verdade é que a gente, na maioria das vezes, a gente não vai visualizar. Porque não é sobre o que você vai ganhar se você for fiel ou leal. Mas é sobre, seja leal e Deus vai fazer. Amém? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem esse padrão de lealdade e de fidelidade. Porque ele foi enviado pelo Pai para morrer por nós, levou as nossas enfermidades na cruz, sofreu no madeiro e foi fiel até o último segundo. E nós continuamos sendo falhos e Deus continua sendo fiel na sua aliança. E ele nunca vai voltar atrás na aliança dele, sabe? É, toda vez que eu penso assim, poxa, se Deus fosse um pouquinho semelhante a nós, no sentido assim, se ele titubeasse na decisão dele, na aliança dele com o seu povo, assim como a gente duvida, a gente estaria muito ferrado. A gente estaria, assim, muito ruim. Mas a gente, eu acho que às vezes a gente até sabe que a gente pode errar, porque Deus não volta atrás da sua aliança, entende? A gente está tão seguro nessa aliança, que a gente sabe que apesar das nossas falhas, o Senhor permanece fiel e Ele continua nos amando, e nós continuamos sendo o seu povo, a sua noiva. E é esse tipo de segurança que a gente precisa propor nas nossas relações, entende? Eu acho que a gente vive muito isso com os filhos, né? De tipo, cara, as minhas filhas, elas podem errar comigo e eu vou continuar fiel no meu amor por elas, sabe? Eu não vou voltar atrás, isso não vai mudar quem elas são pra mim, isso não vai mudar como eu as amo. Mas a gente precisa trazer esse nível de segurança no relacionamento pra todos os nossos relacionamentos. De tipo, eu não tô aqui na defensiva de que se você fizer algo, eu vou embora. Tipo, não, eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui e ainda que você me frustre, ainda que você fale comigo, eu estou aqui, sabe? Isso traz uma segurança para os nossos relacionamentos. Que a gente precisa, gente, ser intencional nisso. Porque o que dá seguidor e like hoje é divórcio, é traição, é mentira, sabe? Quando você segue essas famílias mais conservadoras, você vê as pessoas, na verdade, criticando, né? Nossa, que absurdo ter esse tanto de filho. Nossa, que absurdo vocês serem casados assim, tipo, serem conservadores, esse monte de criança, fazem as coisas, tipo assim, tão retrógrado, sabe? E aí, quando você vê lá um outro casal que já tá no 50º casamento e não sei o quê, tá todo mundo aplaudindo. Sabe? Não, é isso mesmo, tem que ser feliz. Tipo assim, então os valores estão muito distorcidos. E a gente precisa trazer de volta, sabe? Cara, existe um padrão. E o padrão de Deus, ele é a lealdade. O padrão de Deus é nós sermos firmes nos nossos relacionamentos, sabe? Eu não estou dizendo... Não estou dizendo que se no seu casamento aconteceu alguma coisa e você, tipo assim, não tem opção de divórcio, essa não é a pauta. Eu estou dizendo que a gente precisa implementar o padrão de Deus nos nossos relacionamentos e entender que em algum momento, sim, a gente vai ser frustrado, sabe? E tá tudo bem. A gente precisa lidar com as nossas tribulações e dificuldades de uma forma, com uma visão do alto, sabe? Amém, gente? Não dorme. Então, o Pai e o Filho e o Espírito, eles são leais na Trindade. O Pai não aceita que ninguém se achegue a Ele, senão através do Filho. Por que as pessoas não podem se achegar ao Pai através de Mohammed, através de, sei lá, Mao Tse Tung, ou através de tantas coisas que as pessoas adoram? Porque a aliança dEle é com o Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer, para ser o caminho, a verdade e a vida. Se Ele aceitasse que as pessoas chegassem a Ele através de outros homens, Ele estaria sendo infiel ao seu Filho. E se coloca no lugar dEle. Tipo assim, se você para para pensar, poxa, existe uma humanidade me procurando através de homens errados, mas no final das contas eles poderiam me encontrar, mas não. A minha aliança é com o Filho. Você vai me encontrar no Filho, sabe? Isso assim, diminui a probabilidade, mas estabelece um padrão e uma aliança que precisam ser mantidos, sabe? E o Filho, ele é igualmente leal ao Pai, porque ele sempre, ao longo das Escrituras, ele fala: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu fico imaginando a dor de Jesus, de saber o plano do Pai, de saber por tudo que ele viria passar, de saber que ele não era merecedor, mas ele escolheu ser leal ao Pai, porque ele sabia: poxa, é o meu Pai. Eu sei que existe algo maior, eu sei que é um plano eterno, sabe? Vale a pena ser leal, ainda que essa lealdade produza uma dor momentânea, sabe? E esse precisa ser o nosso coração, de ainda que a lealdade a Deus nos produza, às vezes, dores momentâneas, vale a pena, sabe? Vale a pena ser leal a Deus. Vale a pena não esmorecer quando Deus abala as nossas estruturas, seja com finanças, seja com saúde, seja, sabe, com qualquer coisa. Porque tudo na nossa vida pode estar em jogo, menos a nossa vida com Deus, sabe? Não existe se isso acontecer, então, poxa, nossa, então não serve mais para mim. Gente, não existe isso, sabe? Não tem como Deus estar num lugar que Ele pode ser tirado da sua vida, sabe? Ele precisa ser o fundamento. Amém? E assim como todos nós, Jesus, Ele também teve o seu teste de lealdade, lá em Lucas 4, quando Ele é tentado. Lucas 4, 5 ao 8 diz assim: e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aí ele continua tentando Jesus Cristo, mas eu vou falar desse pedaço. Então, aqui, Satanás está oferecendo para Jesus um atalho para que ele recebesse a glória, para que ele conseguisse, na verdade, assim, Satanás, ele tinha o domínio sobre os reinos da terra. E ele estava oferecendo para Jesus esse domínio sobre os reinos da terra, que Jesus teria, mas somente após a crucificação e a glorificação. Então ele estava oferecendo para Jesus um atalho para que Jesus recebesse o que seria dele por direito, mas sem a dor. Entende? E é isso que Satanás, ele faz com a gente. Até hoje, ele tenta fazer com que a gente escolha o atalho para ter aquilo que Deus tem para nós, mas sem passar pelo processo da dor, que faz toda a diferença para a gente receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Todas as vezes que a gente toma uma decisão na nossa vida que parece ser mais fácil ou menos dolorosa e vai dar o mesmo resultado. Porque não vai dar o mesmo resultado. Porque para que a gente receba de Deus aquilo que Ele propôs para nós, é preciso que a gente passe pelo processo de dor, pelo processo de sermos forjados, pelo processo, sabe, de prensa. Nós precisamos, gente, da nossa cruz e não tem como fugir dela. Então, Satanás, ele vai levar a gente a questionar a nossa cruz todos os dias. Todos os dias você vai ser tentado, fala assim, poxa, mas será que eu precisava sofrer tudo isso? Poxa, mas será que precisava ser tão difícil para mim? Só eu me questiono? Tá difícil só para mim? Sabe? Toda... É porque assim, dá tudo tão errado sempre, sabe? Para dar certo no último segundo. E aí eu falo assim, caraca, Deus, não é possível. Mas a gente fica sendo tentado a pensar, poxa, será que não existe um jeito mais fácil? Será que tá certo isso mesmo? Será que eu tô andando com Deus? Porque tá difícil, parece que tudo dá errado. Porque no processo você aprende a confiar em Deus, através da provação, através da tribulação, através da dor. É nesse processo de nós sermos moldados, que vai durar até que Ele volte, que a gente se torna parecido com o Filho, que a gente aprende a depender de Deus, que a gente aprende a ser leal. E é nisso que Jó é provado, porque ele tinha tudo. E aí Satanás fala para Deus, é muito fácil você dizer que Jó é fiel, sendo que você dá tudo que ele quer. E aí Deus vai e tira tudo de Jó, e ele permanece fiel. Então, infelizmente, nós precisamos ser provados e testados, sabe? Aqui e ali, para que Deus saiba que o nosso coração está nele, está no lugar certo, não está nas coisas deste mundo, não está no dinheiro, não está, sabe, no conforto. É esse processo que vai fazendo com que a gente se torne um filho, um servo fiel, com que o Senhor pode confiar e contar. Amém? Então, o que significa ser leal a Deus? Significa dar a Ele o meu amor inabalável e não compartilhar o meu afeto com nenhum outro. Significa que nós entramos com o Senhor num relacionamento exclusivo e de intimidade. E esse relacionamento, ele é só nosso, sabe? Não pode ter interferência. Então, a gente não pode flertar com outros deuses, seja ele nós mesmos, nosso orgulho, o dinheiro ou qualquer coisa desse gênero, sabe? A gente não pode deixar que exista flerte interferindo no nosso relacionamento com Deus. Significa que Ele é a única fonte da minha salvação, libertação e ajuda. E Deus deseja ser a nossa única fonte. Ele não quer que exista outra, sabe? Então, quando a gente arruma uma outra fonte para prover algo na nossa vida, rapidamente o Senhor vai se encarregar de secar essa fonte e dizer, não, eu sou a sua fonte. Eu sou o provedor sobre a sua vida, sabe? Eu estou aqui e você precisa confiar. Amém? E por que eu devo ser leal? Nós devemos ser leais porque esse é o padrão de Deus, é o padrão que Ele deixou. Então, eu não sou leal quando eu espero receber algo que vai me proporcionar prazer e que vai me favorecer e que vai ser de acordo com aquilo que eu quero. E esse não é o padrão de Deus, porque, como eu já disse, na maioria das vezes Ele não faz aquilo que a gente quer, mas Ele faz a sua vontade. Então, eu não sou leal quando eu desobedeço, eu não sou leal quando eu não perdoo, eu não sou leal quando eu não faço o que o Senhor quer de mim, né? Obedecer, fazer o que o Senhor, a coisa certa na hora errada, é fazer a coisa errada. Então, existe o time de Deus para você responder, né? Tem gente que quer esperar 20 anos para dizer sim para Deus. E, gente, existe o time de Deus de você dizer sim e de você responder para aquilo que Ele está te pedindo. Já estou acabando, fica firme. Então, de forma prática, nós somos leais quando nós perdoamos. Nós somos leais quando nós obedecemos, mesmo sem entender muitas coisas. Nós somos leais quando nós não quebramos nossos votos, não é? Porque às vezes a gente faz votos com o Senhor, votos nos nossos relacionamentos, e às vezes esses, por causa, né, do ambiente que a gente vive e de todos os discursos que a gente ouve lá fora, parece muito simples e muito fácil você quebrar um voto. Está tudo bem. Mas a verdade é que não está tudo bem. Quando nós fazemos um voto diante de Deus, esse voto ele precisa ser cumprido, né? Ele precisa permanecer. Quando nós estendemos graça e misericórdia nos nossos relacionamentos, como eu disse, então eu preciso olhar para as pessoas como se elas fossem, e elas são, Davis de Deus, pessoas que o Senhor levantou. Pessoas que eu preciso estender graça e misericórdia. Pessoas que eu preciso andar. Gente, se a Bíblia manda a gente andar milhas a mais com o nosso inimigo, dar a capa para o nosso inimigo, dar a outra face para o nosso inimigo, o que a gente não deve fazer por um amigo? A gente deve fazer, a verdade é que a gente deve fazer tudo e muito mais por um amigo, sabe? A gente precisa tratar os nossos relacionamentos de uma forma diferente. Gente, igreja, qualquer lugar, qualquer ambiente, as pessoas elas vão te decepcionar. Mas na igreja existe uma expectativa nossa de que porque nós somos cristãos, as pessoas elas vão ser melhores. E a gente espera que sim, mas as pessoas elas vão te frustrar, infelizmente. Sabe, você vai ser frustrado dentro da igreja e dentro de qualquer igreja. Então, não é sobre a igreja perfeita, mas é sobre o lugar que o Senhor me colocou e eu vou ser fiel a esse lugar, independente das pessoas. Sabe, eu fico chateada quando eu vejo pessoas se desviando do caminho do Senhor porque se frustrou com um líder. Poxa, você não conhece Jesus então? Porque não é sobre as pessoas, mas é sobre o meu relacionamento com Deus, entende? As pessoas, elas vão me frustrar, elas vão me decepcionar, elas vão falhar, elas são limitadas, sabe? As pessoas, elas têm dias maus, mas o meu relacionamento com Deus não vai ser abalado por causa disso, sabe? Eu não vou deixar de fazer parte da comunhão dos santos, de pertencer a uma igreja, de ir ao culto, porque o Senhor deve ser cultuado, porque Efésios fala que o que Jesus faz, ele faz através da igreja. Então, para participar daquilo que Jesus faz, eu preciso estar na igreja. E eu não vou perder a minha comunhão com Deus, porque o fulano me frustrou. Porque, ai, era meu líder e foi abusivo emocionalmente. Meu amor, perdão, mas acontece. Sabe? Não deveria, mas acontece. Sabe? Você não está isento de passar por isso na igreja One e em nenhuma igreja, e em lugar nenhum. Então, nós precisamos ter o entendimento de que é raízes profundas no nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, eu sou leal ao meu relacionamento com Deus, à minha vida com Deus, à minha comunhão com o Filho. A partir disso, eu sou leal nos meus relacionamentos com as pessoas, independente se isso me favorece, independente se as pessoas vão agir em reciprocidade e elas vão, sabe? Na verdade, a gente deveria entrar nos relacionamentos sem expectativa, sabe? Não espere nada. Não crie uma expectativa de que, ai, fulano é de Deus, fulano isso, fulano vai fazer assim, que, ai, fulano... Não, gente, se ninguém criar expectativa, ninguém vai sair frustrado. Não é verdade? Então, não crie expectativas. E sabe, vamos aprender a falar, sabe? Eu acho que o diálogo é uma coisa boa. Então assim, se você, sei lá, Tá vendo uma movimentação. Tô falando porque isso acontece até lá em Londres, tá, gente? Não é indireta daqui, não, mas isso acontece em qualquer lugar. Está vendo uma movimentação das pessoas se reunirem para jantar junto na sexta-feira. Em vez de você esperar da sexta-feira de noite para ver se ninguém vai te chamar para você dar piti, antes, quem antecipa o governo, antes, manda uma mensagem, fala assim, oi, vocês vão fazer alguma coisa junto? Será que eu posso ir? Tá, gente, qual que é o problema? Sabe? A gente espera a coisa dar errado, já, né, com ali, tipo assim, nossa, certeza que não vão me chamar. Ó, estão fazendo nas minhas costas. Olha, ninguém me mandou mensagem, esqueceram de mim. É, e ainda fala que é crente. Sabe? Então, tipo assim, vamos ser fácil? Vamos ser fácil? Vamos conversar, gente, vamos falar, sabe? Porque às vezes a gente está tendo uma leitura errada. Às vezes a gente não sabe como que foi, que as coisas foram combinadas, né? Então eu acho que a gente pode perguntar, a gente pode ter um coração que não se ofende, fala assim, olha, o que, que vocês vão fazer? Será que... Ou vamos fazer alguma coisa junto? Ou, olha, posso ir? Se eu não puder ir, tá tudo bem. Porque às vezes é uma conversa mais séria, enfim... Eu acho que a gente não pode dar espaço para interpretações erradas, sabe? E aí, ah, beleza, aconteceu, você não ficou sabendo antes, aconteceu, não te chamaram, ficou chateado. Conversa, ó, poxa, vocês se reuniram, podiam ter me chamado, aconteceu alguma coisa, eu queria estar com vocês e tudo mais, tá tudo bem, eu só queria saber, porque eu não queria ficar com esse sentimento ruim no meu coração. Vamos jogar limpo, gente. Sabe, nós somos o corpo de Cristo, a gente precisa andar na luz, precisa ter comunhão entre nós. A gente não pode deixar que essas pequenas coisinhas, sabe, produzam trevas nos nossos relacionamentos, que a gente, permitindo que a gente se afaste, permitindo que haja divisão entre nós, sabe? Isso não pode acontecer no nosso meio. A gente precisa ter comunhão, sabe? A gente começou essa igreja com um fundamento de unidade. E essa unidade, ela custa caro, gente. Ela custa vida. Todo mundo tem que morrer para si mesmo, para a gente conseguir ser um. Porque nós somos diferentes, cada um tem uma opinião, cada um tem uma criação, cada um tem um poder aquisitivo. Um gosta do frio, outro do calor, outro gosta de tacacá, outro gosta de lasanha. Mas a gente tem Cristo em comum, sabe? E Ele é suficiente para que a nossa comunhão funcione. Mas para isso a gente precisa andar na luz. Para isso a gente precisa jogar limpo, sabe? A gente precisa ser prático. A gente precisa ser misericordioso, sabe? A gente precisa ser amável. A gente precisa ser fácil, amém? Seja fácil, gente. Vamos facilitar a vida dos irmãos? Amém? Vamos ser fácil? Ai, gente, difícil é muito chato. Aí, você quer que todo mundo te ame, mas você é um chato. Aí, qual que é? Todo mundo tem que te amar, né? Todo mundo tem que te amar, mas aí você é um chato. E aí as pessoas, às vezes, inconscientemente, acabam se afastando. E isso produz o que você não queria. Que era esse afastamento, não é? Então, não seja chato, seja legal. Tem que pensar. Se você ficar dando muito trabalho, as pessoas não vão querer ficar com você. Seja legal. Então, gente, como é que nós... Tô concluindo já, tá bom? Fica firme aí. Então... Nós podemos ser leais a Deus em tudo isso que eu já falei, mas na nossa vida comum, sendo bons pais, mães, irmãos, filhos, cuidando bem da sua casa, da sua família, sabe? A gente não está falando aqui sobre você ser super poderoso, ser irrepreensível, perfeito, maravilhoso, não. Nós estamos falando aqui sobre você ser fiel na sua vida comum, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, de você ser fiel na sua família, na sua casa, nos seus deveres, sabe? Gente, às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é simplesmente cuidar da sua família, sabe? Ser uma boa esposa, um bom marido, bons pais, sabe? Estar ali na sua casa, criando um ambiente de paz, sabe? Gente, eu acredito que isso é muito poderoso. E a gente precisa ser fiel nisso, porque muitas vezes a gente quer fazer tanto para Deus que a gente acaba sendo infiel nessas coisas que aparentemente são pequenas. Porque elas não dão like, elas não dão seguidores, elas não dão visibilidade, sabe? Você é uma pessoa comum, né? O que tem de mais? A mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, nananana. Talvez pro Instagram não seja muito, mas eu tenho certeza que pro Senhor é muito, sabe? Eu tenho certeza que nós sermos fiéis nisso é muito, muito, muito poderoso e produz um peso gigantesco para a eternidade, sabe? Então, não esteja preocupado em ser grande diante de homens, no sentido de, sabe, de aparecer ou de visibilidade ou qualquer coisa do gênero, ou pregar bem ou qualquer coisa assim. Gente, de verdade, isso não é importante. Seja grande no seu secreto, seja grande na sua família, sabe? Seja fiel naquilo que o Senhor te confiou, sabe? Porque é isso que vai produzir um peso eterno de glória. Então, o Senhor que foi traído lá no começo por Lúcifer e um terço dos seus anjos está trabalhando agora para que a sua igreja seja fiel, para que nós, através das nossas tentações e provações diárias, possamos ser fiéis ao Senhor, para que lá na frente Ele receba uma noiva fiel. Porque a última coisa que o Senhor quer é ser traído novamente. Então, nosso papel é nos submetermos àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para nos tornarmos essa noiva que Ele espera. Essa noiva leal, essa noiva fiel, essa noiva que entende que eu sirvo o Senhor porque eu amo o Senhor, apesar daquilo que Ele pode me proporcionar, apesar da minha dor, apesar da minha prova e da minha tribulação. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, aos seus Davis. Os nossos relacionamentos precisam ser pautados em lealdade e não em conveniência. Tiago 1:2 vai falar assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, gente, essas provações, elas deveriam ser para nós motivo de alegria. E de verdade, existe um lugar em Deus que você consegue passar por momentos difíceis sendo feliz em Deus. Não é que você não se preocupa, não é que você não sente, mas você está satisfeito em Deus, você está feliz com o Senhor, porque você sabe que Ele pode te tirar tudo, mas você tem o Senhor, você tem a vida eterna, você tem a alegria da salvação, sabe? E quando a gente permite se passar por essas várias provações, isso produz em nós fé. E essa fé confirmada produz perseverança. E essa perseverança faz com que a gente seja aperfeiçoado, perfeito e íntegro, em nada deficiente. Então, esse é o jeito que Deus nos aperfeiçoa, não tem outro. Se você ora para ser como Jesus, esse é o processo. Não vai ser a escola One, não vai ser uma mão na cabeça, não vai ser um jejum de 40 dias, não vai ser os 7 semanas da libertação, não vai ser uma oferta maior ou um dízimo maior que vai te fazer como filho. Vai ser provação, vai ser tribulação. E isso não devia assustar a gente. Porque a gente sabe que ainda que nós estejamos no meio do barco, na tempestade, no meio da tempestade, dentro do barco, o Senhor está lá. Sabe? A gente precisa ter essa certeza. E por último, Hebreus 2, 17. Se você quiser abrir aí. Hebreus 2, 17 diz assim: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Gente, não existe nenhum tipo de provação que a gente possa passar que Jesus não conheça. Não existe nada que ele não tenha sido tentado. E por isso, sendo tentado e aprovado, ele é poderoso e suficiente para nos socorrer nas nossas provações. Então, o que mais a gente quer? Sabe? É difícil, mas Jesus está conosco nas nossas provações, nas nossas tentações, sabe? Nós só precisamos olhar para o alto e entender que o nosso socorro vem do alto. Que a gente está procurando fazer com a nossa força, o nosso braço. Que a gente está procurando fazer dar certo, a gente está procurando ser fiel, a gente está procurando ter bons relacionamentos, a gente está procurando ser bom ministerialmente, ser bom profissionalmente, ser bom nisso, ser bom naquilo. Quando na verdade a gente devia olhar para o alto e dizer: Jesus, eu não consigo sem o Senhor. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu padrão para todas as coisas. É no Senhor que eu consigo visualizar, que eu consigo entender, que eu consigo ter clareza, que eu consigo calar todas as outras vozes. É no Senhor. Ele foi tentado em todas as coisas e permaneceu leal, fiel. E da mesma forma, Ele nos capacita a sermos fiéis, leais, ainda que sendo tentados. Amém? Vamos ficar de pé. Se a banda quiser subir, pode subir. Queria orar com vocês, se alguém quiser vir para frente, receber oração. Se você acha que é muito difícil permanecer fiel ao Senhor na sua atual circunstância, nas suas provações, nas suas tentações, eu acredito que existe um favor de Deus mesmo, sabe? Para que a gente possa permanecer fiel. Esse é o desejo de Jesus para sua noiva, para sua igreja. Nós, mais do que nunca, tipo, não tem tempo mais, gente, para sermos crentes rasos, sabe? Pessoas que entram só para a estatística de cristãos do Brasil, mas que, na verdade, não sabem nada de Deus, não conhecem Deus, não vivem nada com Deus. Tipo, não tem mais tempo para isso. Nós precisamos entrar num relacionamento profundo com o Senhor. Amém? Então, se você precisa de oração, quiser vir para frente, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade, fidelidade, misericórdia sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, o seu favor sobre a igreja, o seu favor sobre as pessoas, sobre nós. Para sermos leais, nós queremos, Jesus, sermos fiéis à sua vontade, ao seu propósito, sermos tentados em todas as coisas e permanecermos fiéis, Senhor Jesus. Produz em nós perseverança, fé, amor, Que as provas não nos derrubem, mas nos fortaleçam, Senhor. Nós queremos olhar para as adversidades com uma ótica e uma visão do alto. Queremos ser fiéis aos seus Davis, Senhor. Queremos, Jesus, ser leal como Jonatas foi a Davi. Amigos leais. Estabelecer uma aliança, um propósito eterno, Jesus, com pessoas. Faz-nos mais fáceis, Senhor. Que nós sejamos dobráveis, flexíveis, Senhor. Que nós sejamos humildes, Senhor, em nossos relacionamentos. Produz no meio da sua igreja, Senhor, humildade, Senhor. Graça e misericórdia sobre os relacionamentos. Ah, Senhor Jesus, nós te amamos. Nós queremos ser uma igreja fiel, uma igreja que te ama. Uma igreja que se parece com o Senhor e os seus, nos seus relacionamentos. Estabelece em nosso meio alianças eternas, Senhor. Apesar de afinidade, apesar de conveniência, nós queremos te amar através do amor que temos pelos nossos irmãos.
Os que confiam no Senhor são como um monte Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor